Eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da Bolsa de Valores?
A atividade econômica brasileira deu um novo sinal.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 172, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Hoje estou na companhia do Pedro Lula Mota. E aí, Pedro, tudo bem?
Olá, pessoal. Pedro de volta aqui falando no podcast. Ainda estamos em quarentena, né, que já não é mais 40 dias, já sei lá quantos dias, meses, anos estamos nesse espaço-tempo, mas seguimos acompanhando todas as novidades aí.
Também está aqui comigo ela, Renata Couto Veloso. E aí, Renata, como é que estão as coisas?
Olá, ouvintes do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Renata Veloso, da Califórnia. Eu sou médica e, como vocês já sabem, eu venho aqui comentar as notícias sobre o Covid-19. A gente chama aqui internamente, entre o pessoal do podcast, de Corona News. E hoje, inclusive, eu pedi um pouco mais de tempo pro Caio, que é o nosso mestre de cerimônias aí, o nosso chefe no podcast, para me dar um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem vários assuntos para comentar.
E para completar o nosso episódio de número 170, Raquel de Sá, a musa do YouTube. Fala, Raquel, como é que tá a sua quarentena aí eterna?
Olá, gente, tudo bem? Voltei para São Paulo, nessa terra gelada, já arrependida, porque tô morrendo de frio.
Vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Pedro, para além de animações ou desanimações aí com esse vídeo polêmico que saiu da reunião ministerial na sexta passada, fala pra gente quais são os efeitos dessa insegurança nos mercados brasileiros em relação aos mercados mundiais neste período tão extraordinário que estamos vivendo agora.
Bem, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre os movimentos dos últimos dias do mercado financeiro e colocar sobre uma ótica de contexto mais global, né? Porque o Brasil, como sempre, tem a capacidade de gerar as suas próprias crises dentro da crise, né? Então a gente teve um mês de março quase que aterrorizante dentro dos mercados financeiros globais, né? Todo mundo tá cansado de saber a quantidade de circuit breaks que aconteceram, queda das bolsas de valores pelo mundo inteiro. Mas o mês de abril, depois de toda uma onda de estímulos, toda uma onda de políticas de auxílio, corte de taxa de juros tanto no Brasil como no Banco Central americano e todos os bancos centrais pelo mundo inteiro, você teve aí uma, vamos dizer assim, uma injeção brutal de liquidez nas economias e uma sinalização muito forte dos policymakers de que tudo será feito para que o sistema não pare, vamos dizer assim, a liquidez seja abundante, né? Porque nesse momento, principalmente na parte de crédito e na parte da negociação do fluxo de ativos, né? Você não pode deixar com que as transações congelem. Então é importante ter essa liquidez, enfim. Então eu acho que vai ficar registrado que a crise, dessa vez, a atuação dos bancos centrais e dos agentes públicos foi muito rápida, diferente da crise de 2008. Mas nós aqui em terra brasileiras, olhando até a recuperação que ocorreu em abril, o Brasil ficou muito para trás. Principalmente a bolsa de valores não subiu tanto, né? Nosso índice Bovespa não subiu tanto, e o dólar só continua a subir, né? E quando você compara os nossos índices com índices parecidos, né? Então você pega a bolsa de valores do México, a bolsa de valores da Turquia, a bolsa de valores da Rússia, países aí emergentes parecidos com o nosso, todas elas recuperaram mais. E também as próprias moedas, né? Então, por exemplo, no mês de maio, grande parte das moedas emergentes tiveram retornos positivos frente ao dólar, né? Lira turca, rand sul-africano, peso mexicano, retornos positivos, e o real seguia desvalorizado. Por quê? Né? Acho que todo mundo deve saber. A gente tinha um fator de um risco político aí, toda essa incerteza que a gente, enfim, ainda continua tendo, né? Acho que não que o risco tenha passado, mas você tinha uma expectativa muito grande dentro do vídeo que foi divulgado na sexta-feira passada, com as acusações do Moro, que ali poderia ter alguma coisa muito contundente contra o presidente. E independente das interpretações, né, porque até eu não sei, não sou muito habilitado para no sentido de se realmente o vídeo tem alguma contundência jurídica e criminal ali, mas o fato é que a oscilação de preço foi muito positiva, né? Então, passado ali, ó, os primeiros minutos de vídeo, rapidamente Bovespa começou a subir, o dólar começou a cair, e essa semana a gente está vendo esse movimento de recuperação dos ativos brasileiros. Então, não se engane achando que a crise acabou. É muito mais uma recuperação assim, tirando o atraso dos ativos brasileiros que estavam aí quase um mês ou mais de semanas aí muito depreciados por conta dessa incerteza brasileira, e que recupera agora um parte desse movimento para recompor essa incerteza de risco Brasil, né? E ainda assim, com todas as políticas que ainda estão ocorrendo, por exemplo, corte de juros pelo Banco Central, a pandemia no Brasil ainda está à torta direita, né? Os casos estão subindo, então ainda a gente está virando um foco do Covid, pelo que isso tudo está indicando, a Renata pode explicar melhor para a gente, vai ser o Brasil, mas os índices, principalmente no mercado financeiro, no Ibovespa e o dólar, que eram os ativos mais pressionados, e também a parte de juros de longo prazo também, que tinha um risco fiscal um pouco maior ali, apresentaram um certo alívio, e vamos ver para as próximas semanas como vai ser.
É, de fato, Pedro, as incertezas dominam por aqui, né? É um cisne negro montado no outro. E como você falou, que a Renata iria falar, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, faz pra gente aquela atualização a respeito do coronavírus ao redor do mundo, o que os nossos ouvintes deste glorioso podcast já conhecem como Corona News.
Primeiro assunto que eu quero falar a respeito do Covid é o estudo do EpiCovid-19. Esse é um estudo que está sendo conduzido pela Universidade de Pelotas e eles publicaram os primeiros resultados preliminares na segunda-feira. Eles chegaram à conclusão que o número de infectados no Brasil deve ser aproximadamente 7 vezes maior do que o número que está sendo divulgado. Eles fizeram essa pesquisa em 90 cidades onde habita cerca de um quarto da população brasileira e pesquisaram cerca de 25 mil pessoas. Descobriram, através de exames sorológicos, o que, que é esse exame? É um exame de sangue que define se a pessoa teve ou não contato com o Covid-19, porque ela desenvolveu anticorpos contra o vírus. Então, eles fizeram esses testes, né, esses 25 mil testes, e descobriram no Brasil 1,4% de prevalência de Covid-19 no Brasil. Os lugares mais contaminados, por incrível que pareça, eu acho até bastante surpreendente isso, foram cidades da região norte. A cidade mais contaminada é a cidade de Breves, no Pará. É uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes que tem um nível de contaminação de 24,8% da população, ou seja, quase um quarto da população teve contato com o Covid. Mas no Brasil inteiro, o nível de contaminação ainda é bastante baixo, 1,4%. Isso demonstra que a gente ainda está muito longe da imunidade de rebanho, que para o Covid está estimado em cerca de 60% a 65%. O que, que significa imunidade de rebanho? Significa quando uma quantidade tal da população, em geral acima de 60%, já teve contato com o vírus, já está imune, então acaba funcionando como se fosse assim resistências, né, à disseminação do vírus, e o vírus não consegue se multiplicar. Mas a gente ainda está bastante longe disso. Por exemplo, na cidade de São Paulo, que é uma cidade, a principal polo, né, de contaminação na região sudeste, uma contaminação de 3,1%, então ainda bastante baixo, Rio de Janeiro 2,2%. Para vocês terem uma ideia, Nova York teve uma contaminação de mais ou menos 20%, segundo uma pesquisa semelhante que fizeram lá. Isso significa que nesse ritmo a gente tem estimado para a cidade de São Paulo mais ou menos cerca de 50 mil mortos por Covid-19 esse ano, com uma letalidade em São Paulo de 0,77%, que é uma letalidade bastante alta se comparada a outros países, por exemplo, a Alemanha está em torno de 0,5%. Isso se a gente continuar mantendo o sistema de saúde do jeito que está, né? Porque se a coisa começar a aumentar mais, o sistema colapsar, esse número de mortalidade, de letalidade pode ficar ainda pior. Bom, mudando de assunto aqui, agora eu vou falar um pouco da parte internacional. A gente teve no final de semana, né, no domingo, o anúncio do Trump de proibindo voos vindos do Brasil, né, voos de brasileiros, voos de entrada nos Estados Unidos de pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. E ele fez isso basicamente porque o Brasil tem sido apresentado na mídia toda, né, e os dados têm mostrado como o principal epicentro da pandemia aí agora no momento. Inclusive, o Trump tinha falado que a primeira decisão era que isso passaria a valer a partir dessa sexta-feira, né? Hoje, quando está sendo divulgado o podcast, mas ele acabou antecipando essa decisão para quarta-feira. Então, passa a valer a partir de quarta-feira, né? Passou a valer a partir de quarta. o que significa efetivamente uma preocupação grande dos Estados Unidos em relação à pandemia, o controle ou a falta de controle da pandemia no Brasil. Foi divulgado também hoje, na terça-feira, um estudo da Universidade de Washington, que estima para o Brasil cerca de 125 mil mortes por conta do Covid-19 até agosto desse ano. Então, é um número bastante alto, né? A gente está agora em torno de 23, 24 mil. É um número divulgado hoje de mortos nas últimas 24 horas, foi 1.039 pessoas, então um número ainda acima de 1.000 e um número que está crescendo, né? Esse número de 1.039 até um número abaixo do esperado. Às terças-feiras, normalmente, a gente tem números maiores, mas vamos ver como é que isso se comporta. Mas, enfim, tem essa decisão do Trump de proibir a entrada de brasileiros aqui nos Estados Unidos por enquanto. Em termos de medicação, então a gente teve também, está tendo uma briga, né, entre a... uma briga não, enfim, mas uma discordância entre a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde no Brasil. A Organização Mundial da Saúde está fazendo vários testes, né, a respeito de medicamentos, possíveis medicamentos que poderiam ser utilizados para tratar a Covid-19, e devido aos efeitos colaterais, eles descontinuaram os estudos com cloroquina e hidroxicloroquina, suspenderam esses estudos porque eles perceberam que não estava tendo benefício para os pacientes e, como a gente sabe, a hidroxicloroquina e a cloroquina têm efeitos colaterais importantes, principalmente causa arritmias cardíacas. Então, a OMS desaconselha a cloroquina para tratar a Covid, não, a hidroxicloroquina, e o Ministério da Saúde, na contramão dessa determinação, pelo contrário, né? Assim que o TAIC saiu, aliás, uma das razões por o TAIC ter saído foi essa mudança no protocolo do Ministério da Saúde, que passa a indicar a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina para os casos aí mais leves e moderados de Covid-19, né, ou a partir do começo da apresentação dos sintomas. Tentando falar aí um pouco de boas notícias, a gente teve a divulgação nesse final de semana também de um estudo do Instituto de Biotecnologia de Beijing, uma vacina que está sendo desenvolvida pela China. É uma vacina parecida com aquela, né, o mesmo tipo de método de vacina, porque existem vários, né? Esse é um método com vírus atenuado. Eles pegaram o vírus do resfriado comum, que é um adenovírus, mudaram as características desse vírus para colocar ali um binder, que a gente chama, né? Enfim, um marcador de Covid para que pudesse ser desenvolver anticorpos a partir desse vírus atenuado ou modificado, né? Os estudos preliminares dessa vacina chinesa foram muito bons, né? Eles dividiram os pacientes em três grupos, uma dose baixa, uma dose média e uma dose alta de vacina. Todos responderam, os pacientes que receberam, pacientes não, né, voluntários que receberam essa vacina em estudo, a alta dose, 100% desenvolveram anticorpos. É ainda um estudo muito pequeno, com uma quantidade pequena de voluntários, cerca de 100 voluntários, então é um estudo muito pequeno, mas os resultados são promissores, então eles devem passar aí para a fase 2 e testar com milhares de pessoas para ver efeitos colaterais, segurança da vacina, efetividade e tudo mais. Mas é uma vacina promissora, e se tudo der certo, né, enfim, tem várias, tem mais de 100 vacinas sendo testadas no momento, que podem ir para fase 2, fase 3, e quem sabe a gente não consegue desenvolver essa vacina até o começo do ano que vem. Eu acho que isso seria aí uma perspectiva otimista, mas possível em termos de vacina. Último assunto de Covid-19 que muitas pessoas têm perguntado, e acho que é interesse de todo mundo, é se vale a pena ou não fazer o teste sorológico, né, para saber se você, se eu, você, já tivemos contato com o vírus, né? Muita gente pode ter tido já um resfriado, uma gripe, enfim, sentiu sintomas gripais, porque os sintomas do Covid são bastante inespecíficos, como a gente fala na medicina, né? A gente não sabe se os sintomas do Covid no início, nos casos leves e moderados, são muito parecidos com resfriado ou gripe, e tem gente que inclusive teve contato e não sentiu absolutamente nada. Então sempre fica aquela pulguinha na cabeça, assim, poxa, será que eu tô imune? Vale a pena eu fazer o exame ou não para saber? Então, respondendo a essa pergunta, eu não aconselho fazer esse exame agora, por enquanto, por uma série de razões. Primeiro, que o exame ainda tá bastante caro, né? Eu andei dando mais pesquisada, assim, os exames mais baratos estão na faixa de 300 e poucos reais, e alguns exames, né, nos laboratórios aí mais conceituados, como o Fleury em São Paulo, tá cerca de 500 reais, então é um exame caro. E é um exame que ainda dá pouca informação. Primeiro, como eu falei no início, né? A gente tem uma prevalência, por exemplo, na cidade de São Paulo ainda muito baixa, em torno de 3%. Então, assim, muito pouca gente efetivamente teve contato com o vírus. Muito mais gente teve um resfriado, uma gripe nos últimos meses do que pessoas que tiveram contato ou tiveram contato com e desenvolveram anticorpos para o Covid, né? Como eu falei, só 3% na cidade de São Paulo e 2,2 no Rio de Janeiro. E o que acontece com esses exames? Primeiro que tem mais de 100 exames sendo desenvolvidos também, então a gente não sabe muito bem ainda quais são os melhores, quais têm mais qualidades ou não. Mas vamos pensar num exame médio aí que tenha uma sensibilidade, uma especificidade de 90%. Não vou entrar muito no detalhe do que significa isso, mas é um exame relativamente confiável. Vai, a chance de você estar positivo e ser positivo é 90%. Vamos supor assim. Mas aí a gente tem que considerar o que os epidemiologistas chamam de valor preditivo positivo, ou seja, esse é um valor que ele depende da prevalência. Então, se a gente pega, por exemplo, um lugar que tenha 5%, é só para ficar facilitando a conta, tá? Um exame razoável, de 90% de sensibilidade e especificidade. Se você pega uma cidade que tem 5% de prevalência, o valor preditivo positivo desse teste, ou seja, o fato de se você ter um exame positivo, significa que efetivamente você está imune, é só de 32%. Ou seja, mesmo que você tiver um resultado positivo, a chance de você estar imune ainda é só um terço. Então, essa resposta vai te dizer muito pouco. Se a gente aumenta a prevalência, então quando mais gente estiver contaminada e a doença tiver se espalhado mais, esse tipo de valor aumenta muito. Então, por exemplo, quando 30% das pessoas estiverem contaminadas, imunes, né, a gente tiver uma prevalência de 30%, ao invés dos 5% do exemplo anterior, aí a gente passa a ter um valor preditivo positivo de 80%. Então, é um, enfim, um certificado, seria um certificado de imunidade muito mais razoável, muito mais confiável. É claro que você sempre pode repetir o teste para aumentar essa probabilidade, mas aí, enfim, é custo em cima de custo que eu acredito que não vale a pena por enquanto. Vale a pena esperar um pouco mais no sentido de até ter mais contaminação, ou seja, ter uma chance maior de você ter esse resultado positivo, abaixar o preço e também melhorar a qualidade desses testes. Então, assim, a não ser que a sua vida vá mudar muito com o resultado desse exame ou que você tenha dinheiro aí, né, alguém tá pagando, eu não recomendaria, por enquanto, fazer o teste sorológico para saber se você teve ou não contato com o vírus.
É, pessoal, em outras palavras, é por esse avanço de contaminação ainda que deve acontecer muito vigorosamente aqui no Brasil que nós dizemos que vocês devem continuar tomando todas as providências, todos os cuidados necessários, porque, de fato, já estamos em um novo normal. O mundo já começa a falar em flexibilização, abertura e afins, e, pelo visto, nós vamos demorar ainda um bocado para fazer isso. Continuem se cuidando, por favor, e continuem se informando aqui com os nossos boletins informativos do coronavírus com a Renata. Vamos, então, para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, toda uma polêmica recente a respeito da valorização que as reservas do Banco Central têm ganhado em relação a essa oscilação grande que nós tivemos no dólar e se esse valor poderia ser utilizado agora nesse momento extraordinário para a lida do coronavírus. Um assunto um pouco técnico, um pouco mais robusto do que a gente costuma tratar aqui no podcast, mas faz pra gente um levantamento do que é que isso significa e quais são as suas perspectivas para isso.
É, então, pois é, você tá tendo essa discussão aí, tá, enfim, nascendo essa discussão, que é uma discussão bem técnica, que é sobre o uso do resultado positivo do Banco Central, né, a transferência desse resultado positivo para o Tesouro Nacional para reforçar o caixa do Tesouro Nacional nesse momento complicado aí de pandemia. Bom, o que acontece, tá, é uma discussão bem técnica, mas tentando dar uma facilitada aqui na explicação. O Banco Central, ele tem como qualquer, enfim, banco ou empresa, vai mesmo você queira pensar, ele tem os ativos e os passivos, né, no balanço. Como parte dos ativos, ele tem as reservas internacionais e ele tem também títulos, tá? Títulos do Tesouro, que nem a gente tem aqui, títulos, enfim, investidores normais têm títulos, o Banco Central também tem títulos, tá? Que foram repassados pelo Tesouro Nacional. E esses títulos ele usa para fazer as operações compromissadas, são operações que são, você vende o título com compromisso de recompra ou vice-versa. Isso serve para enxugar a liquidez do sistema. Então, se tem muita moeda na economia, a liquidez aumentou, o Banco Central tenta tirar, né, recolher essa liquidez e vice-versa. Se tem pouca liquidez, ele tenta prover essa liquidez. Então, para isso que servem aí é a questão aí da carteira de títulos, né, que o Banco Central tem no seu lado de ativos. E ele também tem as reservas internacionais que, é, como vocês devem saber, são reservas aí em moeda estrangeira que servem como um seguro, né, entre aspas, aí para a volatilidade. Então, ele diminui mesmo a percepção de risco de um país justamente por causa da reduzida vulnerabilidade externa. Então, um país que tem grandes reservas é um país que tem uma situação de vulnerabilidade externa reduzida. Então, por isso, o Brasil, desde aí 2000 e, né, o pico, quando começou isso, foi mais ou menos em 2009, 2010, que o Brasil começou a guardar muitas reservas, né? Então, como que funciona isso? O Banco Central compra essas moedas, né, que estavam entrando aí no boom das commodities, estavam entrando via comércio, via investimento, etc. Ele compra, né, e faz e vai criando uma reserva internacional. Então, entre 2008 e 2019, existia uma lei que ela dizia que todo resultado positivo do Banco Central, ou seja, se essas reservas, né, se os ativos do Banco Central se valorizassem o suficiente para dar um resultado positivo no final, esse superávit, né, tinha que ser transferido como crédito para conta, para conta única do Tesouro no Banco Central. Ah, desculpa, eu esqueci a outra metade da história, né? Então, eu falei dos ativos, você tem os passivos. Então, como os passivos, o principal passivo aí do Banco Central é a conta única do Tesouro, que é basicamente o Tesouro não... enfim, o Tesouro tem o seu próprio caixa, o seu dinheiro, e ele guarda lá no Banco Central, tá? Então, essa é a conta única do Tesouro, que é paga, o Banco Central paga a taxa Selic, né? Remunera essas reservas aí, esse dinheiro da conta única, a taxa Selic. Então, o que que dizia essa lei? Essa lei dizia que você teria que todo o resultado positivo do Banco Central teria que ser repassado, então, valor como crédito para a conta única, né? Da conta única do Tesouro no Banco Central. E se desse um valor negativo, então, por exemplo, se as reservas pertencessem valor numa valorização do real, por exemplo, e lá no final desse um resultado negativo, o Tesouro tinha que emitir dívidas para repassar pro Banco Central para compensar por essa perda, entre aspas, né? Porque as reservas ainda estavam lá. Por isso que a gente diz entre aspas. Muito do que se falou aí é que, ah, isso pode ser contabilidade criativa, como é que você vai usar esse dinheiro? Não faz sentido, esse dinheiro meio que não existe, né? Então, tem toda uma discussão sobre se a conta única, ela realmente é um dinheiro que existe ou é uma questão de contabilidade. O que está se propondo agora, na verdade, é uma coisa que já acontece em partes. Então, por que que é importante que o Banco Central tenha esse passivo aí da conta única? Porque existe uma coisa que é chamada de colchão de liquidez, que é quando o Banco Central ele precisa rolar a dívida, só que está numa situação de mercado complicada, como, por exemplo, agora. Então, se o Banco Central fosse emitir uma dívida agora para rolar, né, parte da dívida dele, porque a gente está num déficit. Em déficit, a gente só rola a dívida, a gente não paga nada. Paga efetivamente, né? Quita, a gente não está quitando nada, a gente só está rolando. É para fazer isso, o Banco Central teria que emitir mais dívidas. Mas como o mercado está pedindo muito, enfim, os juros futuros tão altos, então, se não for o título Selic, ele vai ter que, se ele for um pré-fixado, por exemplo, ele vai ter que pagar muito. Então, é uma situação de liquidez complicada, de aversão ao risco, e que seria melhor se o Banco Central não precisasse emitir dívida. Então, no caso, ele usa o quê? Ele usa esse saldo aí da conta única para poder cobrir nesses momentos, né, de liquidez um pouco reduzida e de momentos de aversão ao risco maior, em que o custo de uma dívida nova seria maior. Então, essa é assim que funciona, enfim, o colchão de liquidez. E esse colchão de liquidez tem sido muito usado, tá? Esse ano já ele tá sendo bastante usado, justamente para isso. Isso não tem custo? Tá dizendo que ele tá pagando com, enfim, tá se pagando aí sem custo nenhum? Não, porque em contrapartida ao uso do valor da conta única, o Banco Central tem que usar as compromissadas, que foi aquelas que eu falei no começo, né? Que são as... É um compromisso, você compra títulos com compromisso de revenda ou vice-versa, né? Por que que ele tem que fazer essas compromissadas? Porque uma vez que ele usa o dinheiro do saldo da conta única, ele tá aumentando a liquidez na economia, então ele precisa reduzir essa liquidez e para isso ele usa compromissadas. E as compromissadas são de graça? Não, não são de graça, porque é um título que eles estão dando pros bancos. E esse título é o quê? É a taxa Selic, né? Então, nada é de graça, gente, não tem almoço grátis. Mas o que aconteceu depois de 2019, né? Que eu falei, de 2008 a 2019, tinha que ter esse saldo que era compensado, etc. Em 2019, a lei mudou e ela indicava, então, que o resultado positivo, ele não ia mais ser colocado como crédito aí na conta do Tesouro, e nem o negativo ser transferido, enfim, ser né, balanceado aí com emissão de títulos novos. O que aconteceu foi, olha, todo resultado positivo fica aqui nessa conta do Banco Central, né, num saldo, e quando tiver um resultado negativo, ele vai abater desse saldo. Então, essa era a ideia, né, um meio que negativava o outro. O que está se discutindo agora é você trazer esse saldo do Banco Central para a conta única. Então, você vai dar uma turbinada na conta única, para quê? Para aumentar o colchão de liquidez e para quando o Banco Central, ou, desculpa, o Tesouro Nacional aí tiver num momento como esses. Então, essa é a ideia, tá? Você turbina o colchão de liquidez pro Tesouro Nacional não precisar emitir mais dívidas a um custo mais alto. Então, não é que existe uma dificuldade, o Tesouro não está conseguindo emitir, ele está, só que o custo é mais alto porque o mercado está pedindo mais, porque o risco aumentou. Então, usando esse colchão de liquidez é melhor, porque o custo é mais baixo, né? O custo é a taxa Selic. Então, essa seria a questão de trazer aí o saldo positivo do Banco Central para conta única, tá? Como isso seria permitido por essa mudança de lei, mesmo que a lei tenha mudado? Porque ela diz ali, a própria lei que foi mudada em 2019, que existe uma brecha para se tiver, enfim, agora eu não lembro exatamente a palavra, mas é basicamente momentos aí de extremo estresse, calamidade pública, etc. Deve ser alguma coisa do gênero, né, que tá lá escrito, ipsis literis, na lei, mas que permite sim, em momentos de estresse, de urgência, emergência, etc., que você possa fazer esse repasse, né, que deixou de acontecer, que é você trazer o saldo positivo do Banco Central para a conta única. O grande problema disso, na verdade, que era mais criticado, era a questão da emissão de dívida, né? Estava emitindo nova dívida para conseguir equalizar esse saldo da conta, o que não fazia muito sentido, né? Porque, na verdade, você tinha aí as reservas internacionais e se você tinha uma variação cambial, você ia emitir dívida. Tipo, era uma relação meio maluca entre Banco Central e Tesouro Nacional, que essa lei tentou corrigir. É um assunto bem técnico, mas a gente não pode achar que, ah, então virou palhaçada, eles vão usar a contabilidade criativa tudo de novo, vão pegar dinheiro que não existe. Não é bem assim, tá? O colchão de liquidez, existe toda uma literatura internacional que mostra como é importante, indica o valor, né? Qual será que é o mínimo, o que faz sentido. Enfim, então isso tudo dentro do arcabouço institucional aí. Tudo isso pra contar que eu acho que eu tenho uma visão positiva sobre isso. Já tá sendo usado o saldo da conta única, já tem compromissadas aumentando, a dívida vai aumentar, porque a compromissada ela contabiliza no aumento da dívida, só que ela vai ter um custo um pouco mais baixo do que ela teria se o Tesouro tivesse que ir a mercado, né, para captar.
Dois pontos que eu queria ressaltar disso que você acabou de falar, Raquel. O primeiro, que não existe almoço grátis. Não é tão fácil assim e tudo mais, né? O pessoal já acha que é dinheiro sobrando e tudo mais, não é bem assim. E segundo, como também falou nessa semana, nessa terça-feira, dia 27, em um evento para a Poly Finance, o nosso ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, existe também uma restrição legal para que isso seja feito. Então, muita calma nessa hora com essa sugestão. De fato, poderia ser utilizado para ajudar nesse momento extraordinário a rolar a dívida, não para despesas extraordinárias, não para aumento de funcionalismo ou para qualquer outro tipo de gasto, mas para rolar a dívida em um momento complicado como esse, em que, como a Raquel bem sinalizou, nós não temos uma facilidade tão grande quanto em tempos normais para financiar a dívida pública no Brasil. E é dessa maneira que nós encerramos este episódio de número 172. Vamos nos despedindo dos nossos queridos participantes desse episódio de número 172. Valeu, Pedro. Muito obrigado por ter participado desse episódio. E não some não, porque o pessoal cobra que você esteja aqui presente conosco em outros episódios, hein? Aquele abraço.
É isso, Caio. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço no podcast. Seguimos observando, todos nós em quarentena, torcendo para voltar à vida normal logo. Enquanto isso, ficamos em casa, né? Um abraço.
Valeu, Renata. Muito obrigado por esclarecer aí mais alguns pontos e dar uma atualização aos nossos queridos ouvintes a respeito do coronavírus. Até semana que vem.
Um beijo e até a próxima.
E Raquel, muito obrigado por elucidar os nossos queridos ouvintes a respeito desse assunto e mostrar bem do nosso jeito terraço econômico que, de fato, nem tudo é tão simples quanto parece.
É isso, gente. Até a semana que vem. Um beijo.
Eu já ia esquecendo, mas a produção já gritou aqui no ponto para mim. Não se esqueçam de que agora também estamos no Telegram. É só você procurar por Terraço Econômico na busca e você pode receber os nossos conteúdos por lá também. E dessa maneira vamos encerrando este episódio de número 172. Não se esqueça de conferir todos os nossos conteúdos lá no terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, pessoal, e até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.